Fala, galera. Meu nome é Camila, perdedora número 1 do Losercast.
Fala, pessoal, eu sou o Everton, perdedor número 2 do Losercast.
Fala, galera, aqui é o Matheus, eu sou o perdedor número 3 e apresentador do Losercast. E hoje, nesse dia chuvoso de gravação, espero que o ruído da chuva não esteja atrapalhando, a gente veio falar um pouco sobre a série The Boys, Os Garotos.
Os bois, ou pera.
Boys, aí já a gente vai estar entrando em outro assunto mais
político. Entrada de sessão da tarde. Os garotos.
Os garotos, os meninos, os batutinhos.
Os heróis da pesada que vão te destruir.
A gente veio falar um pouco sobre a série, ok? A série que eu assisti já faz um bom tempo, um podcast enrolado demais pra sair. Então eu vou deixar... Eu acho que ia sair alguma piada, ainda bem que eu interrompi. Então, eu vou deixar pra Camila e pro Everton fazerem um resumo da história e explicarem pra vocês como é que funciona.
Nossa, jogou a batata quente assim.
Você faz isso. Aí depois você começa falando, todo enrolado, se perde no meio da história com a pressão.
Vai lá, eu não. Vai lá, explica lá.
Bom, começamos com uma história meio que tranquila. Um cara trabalhando na sua lojinha, pá, de boas. Aí ele encontra a namorada dele. Os dois saem tranquilos e felizes. Quando do nada um herói vai e atropela a namorada dele e vira pó e sangue. Pó não, só...
É um bom resumo.
Meu Deus.
Basicamente, a série conta a história de heróis na sua fase real da vida. Tipo, o que que seria do universo se tivesse realmente heróis, né? Seria totalmente diferente do que a gente imagina. E talvez eles
Aproveitando.
não fossem tão bons assim.
The Boys seria uma sátira da Liga da Justiça no maior estilo South Park, mas sem as piadas escrotas de mau gosto 90% do tempo, ou o Cartman, sei lá, cortando e matando os pais do amiguinho para fazer chili. Não, na verdade até teria a parte do matando e cortando os pais do amiguinho pra fazer chili. Só não teria as piadas escrotas mesmo.
Aproveitando que a Camila falou que seria como se fosse os heróis, seria se os heróis existissem na vida real, seria tipo o que é The Boys, mas também uma boa comparação também é com Brit Burney. Yes.
Não saquei a referência não, bicho.
É que Brit Burney é como se fosse a história do Brit Burney é como se fosse o super-homem do mal. É como se ele fosse o super-homem na...
Ah, tá. Não, não assisti o filme. Eu não assisti o filme, desculpa. Por isso que eu não saquei a referência. É da
Aí,
criança.
Eu também buguei, né?
é como se fosse super-homem na vida real. Aí ele sofre bullying, ele fica se sente muito mal, aí ele acaba usando os poderes pro mal. Mas aí no The Boys eles usam os poderes só para benefício próprio. E no Brit Bird ele
E
usa
existe
para
todo
se
um.
vingar.
Tem todo um merchan também em cima disso,
Brasil,
né?
né,
Tipo,
bicho?
um marketing em cima dos
É uma
heróis, tipo.
porcaria você morar no Brasil, que eu acho que eu caí durante a ligação. A luz
Nossa.
tá piscando aqui por causa da chuva que tá acontecendo lá fora. Peço perdão qualquer inconveniência que venha acontecer aqui, tá?
Esse é um podcast diferenciado.
É. A
Relampejado.
gente já disse. Podcast de perdedores para perdedores. Você acha que um perdedor não ia ter um lugar que fica a luz piscando quase uma chuva? É o mínimo, né?
Cadê? Eu já caí na introdução, né?
Então. Mas não chocar. É basicamente isso que eles disseram. É um apanhadão da história. A gente vai acompanhar um grupo. Se eu não me engano, são cinco pessoas. Agora os nomes eu não vou lembrar. Eu acho que é o Huggy, o Billy Butcher. O French e tem mais um que eu não vou lembrar o nome dele agora. Eles estão unidos ali basicamente pelo Billy e pelo desejo do Billy de se vingar do Super. O que são os Super? O Super é exatamente isso que o nome diz. São super-heróis. São pessoas que nasceram, as aspas gigantes, com nasceram, com
É, mais pra
poderes.
frente vocês vão entender.
É, isso aí. Com poderes, e aí eles são literalmente super-heróis. Aí a gente tem os super-heróis de casta, que seriam tipo a Liga da Justiça, né? Que são os sete, se não me engano. Os sete, né? O nome deles? Ou é os cinco?
Isso.
Os sete.
Sete.
Isso aí, que é fake, que são... No caso, é o Homelander, o Black Noir, a Queen Maeve, o The Deep. Tem alguém que eu tô esquecendo, né?
Translúcido.
Isso aí.
Tem o Train também, né? Você falou?
É isso aí. O E-Train também. É, são esses daí que fazem a casta dos super-heróis, são tipo a Liga da Justiça. E abaixo deles a gente tem heróis menores que fazem filmes desse tipo de coisa. Que mantém... É, e eles mantêm uma indústria muito grande, muito rentável em cima deles. Então, cada um, entre aspas, tem um motivo para estar ali. No caso do French e do outro, que eu não lembro o nome dele, eu acho que em português chamam ele de bebê da mamãe, neném da mamãe, alguma coisa, leitinho, alguma coisa assim. Aí meu pai chega pra atrapalhar a gravação também.
Wolverine na gravação, aí, ó.
Não, o próximo podcast que tiver sobre X-Men, eu vou chamar meu pai pra ele dar o ponto de vista de como é ser o Wolverine.
Pode ser. A capa tem que ser seu pai, mano. A Camila vai fazer uma edição foda, vai colocar umas garras nele, vai ficar muito
lindo. Todo mundo fala que o senhor parece o Wolverine.
Eu caí.
Caiu nada.
Nossa. Todo mundo ficou em silêncio.
Matheus fica em silêncio do nada mesmo.
Eu caí.
Eu caí. Parece o Neymar. Eu caí.
A internet tá oscilando, mano. A internet tá oscilando que só o caramba, bicho.
Ok.
Voltando à explicação, Cada um deles, entre aspas, tem um objetivo pra estar lá. Claro que os que têm um objetivo maior seriam o Billy e o Hug. Porque eles têm envolvimento direto com o Super. O resto estão lá porque o Billy tem um esquadrão de elite dele, que são essas pessoas. No caso do Billy, teve o acidente da namorada dele, que ela tava na rua, o E-Train passou correndo que nem um louco. Ele é um equiparável ao Flash, só que mais lento do que o Flash, obviamente. E ele acaba desintegrando o corpo da menina na corrida. Só sobra os bracinhos dela. E o coitado do Hug fica segurando os bracinhos dela na mão.
Ele fica tipo, quê? Ele não processa por um bom tempo o que aconteceu ali.
Tipo isso. Aí ele acaba conhecendo o Butcher, né? O Billy Butcher. O Billy Butcher vem falando que ele é um agente da FBI. Balela, o maluco não é nada. Ele só é um cara que tá fazendo o trampo dele lá. E ele começa a contar a história dele, que ele tá atrás do Super, que o Super é uma coisa errada e tudo mais, e que ele acha que realmente tem alguma coisa ruim por detrás disso. Só que todo o ideal dele de que os Super são algo ruim são só um bode expiatório, uma camuflagem que esconde a raiva que ele tem do líder dos sete, que no caso é o Homelander, Capitão Pátria. E por um envolvimento que o Homelander teve com a família dele no passado e umas merdas que o Homelander fez também no passado. Então a gente basicamente acompanha esse grupo indo atrás do Super e do ponto de vista do Super, da empresa que faz o Super, que faz o
banca
Super.
Eles.
Que banca eles, que faz todo o processo de marketing deles, o visual deles, as relações públicas deles. A gente também vê como é podre essa indústria por trás e quais são os planos deles. E aí a gente começa a ver. É uma série adulta. Foi o que chamou a atenção de todo mundo, obviamente. Foi uma pegada Marvel Darkness, tá ligado? Nossa, olha, Marvel das Trevas chegando. Aí... E também saiu um momento super bom pra super-heróis. Não tinha momento melhor pra adaptar a série do que esses anos que a gente vem aí com a história dos filmes da Marvel, que agora já deu até uma amenizada já. Poderia dizer que a era Marvel está acabando? Não sei. Mas já não é mais tão grande, já não está mais tão grande quanto era antes do Vingador, antes dos últimos filmes do dos Vingadores.
Mas, acho até que deu uma amenizada também, mas acho que por causa da quarentena e tudo mais, que não teve nem o lançamento da Viúva Negra. Tudo.
É.
Vários filmes foram cancelados. Tem tudo isso, né?
É, também então, tem essa parte. Mas é isso aí. Eu queria fazer um compilado episódico, só que como eu assisti faz muito tempo e não reassisti a série,
vai ser difícil.
É, eu vou me perder um pouco no meio do caminho, então vou tentar manter a conversa um pouco acima do episódio. Então, vamos começar aí falando da impressão que a gente teve da série. Deem suas opiniões aí.
A minha impressão foi numa folha A4, ó.
Ainda não deu o horário ainda. Na amenização da piada.
É uma preguiça.
Ok. Tá.
Entendi.
Vamos lá.
Momento de silêncio constrangedor.
O L caiu?
Eu também tô achando que sim.
Você caiu?
Não.
Eu pedi.
Vamos lá.
Pausa dramática.
Ai, entendi. Tá aqui.
Tá. Vai
eu
lá.
Tô tentando raciocinar aqui, peraí.
Tá, enquanto você tá raciocinando, então, eu vou dar as minhas impressões, pode ser?
Beleza.
Então, vou aproveitar que o Everton tá meio embasbacado com a série ainda, ele está, meu Deus do céu, eufórico com quão boa é a série. Eu vou começar falando o que eu achei. Achei a série boa, um pouco enrolada demais, talvez. Mas foi boa, foi boa. Foi uma boa apresentação do universo. E eu acho que a primeira temporada serviu só pra isso mesmo. Pra apresentar o funcionamento do universo deles. Então, primeiro eles te mostram e te vendem o acidente. Aí eles te vendem os heróis. Depois eles te mostram um mundo sombrio por detrás desses heróis. E como o capitalismo, entre aspas, não queria usar essa palavra. Mas como dinheiro, melhor. Né? Como dinheiro movimenta tudo aquilo e quais são os fins deles. E por último, eles mostram o caráter dos heróis. Quem são os heróis nos momentos íntimos deles, quando eles não estão salvando as pessoas. E aí ele vai te introduzindo de pouquinho em pouquinho ao mundo, depois ele te mostra cada ponto de vista de cada um dos personagens, tipo, ó, esse personagem age e pensa assim. Aí ele vai lá e te mostra o porquê do personagem pensar e agir assim, principalmente o Capitão Pátria. Ele é o que é o mais abordado. Na série, eu acho que por ele ser o elo central de tudo ali. E depois, quando a equipe tá formada, eles mostram um pouco da equipe, mas pouquíssima coisa da equipe. A gente sabe que o Billy já trabalhou antes com o French, que se não me engano é francês, e o outro, que eu não lembro o nome, realmente não lembro o nome dele. Eles já trabalharam antes, com o mesmo objetivo de caçar o Super, e eles pararam e agora voltaram ativa. O Hug, no caso, seria o personagem, entre aspas, principal ali da série. Ele é o elo que liga tudo também, por causa do acidente dele, a relação dele. Mais pra frente, o romance dele com a Luz Estrela, né? Starlight, né? É.
Isso.
Com a Luz Estrela. Isso. E aí o envolvimento deles dois e como a visão que ela tinha dos super-heróis não era o que realmente eles eram, os abusos que aconteciam lá dentro e tudo mais. Então acho que serviu bem para introduzir o mundo. E agora, a segunda temporada, eu tô esperando que eles coloquem um pouco mais de ação, né? E faltou ali, tipo, umas lutinhas entre o Super e entre os sete e a equipe e os garotos, né? O grupo
dos rapazes.
Isso aí.
É que tipo, eu achei mais real, do tipo, eles colocaram pessoas humanas normais pra lutar contra super-heróis. Então, tipo, é meio difícil você ter uma ação, sabe, entre a, tipo, uma ação tipo, uou, entre um humano e uma pessoa que tem um super-poder. Então, eu acho que foi equilibrado por conta disso. Tipo, eles têm as estratégias deles pra combater esses super-heróis, né? entre aspas, também. E sim, é de uma forma gradativa por isso. Não sei se seria um
não,
erro,
mas quando
talvez.
Quando eu digo embate, quando eu digo batalha, não quero dizer que eles vão frente a frente e trocar soco. Sabe? Mas eu acho que é no segundo episódio, ou é no meio do primeiro episódio, que o Translúcido tá na loja de eletrônicos com o Hug. Aí o Billy Butcher já entra com o carro, atropela o Translúcido e os dois começam a brigar. Tipo, aí o Translúcido fica invisível. Aí eu acho que o Hug tá no meio também. E no final eles acabam conseguindo desacordar o Translúcido por causa de um bastão elétrico que eles tinham, um taser que eles tinham lá. Se não me engano, é o choque que impede ele de... O choque é a vulnerabilidade dele. No caso, na pele.
É, porque a pele dele tem uma peculiaridade lá que eu não vou me lembrar agora, que faz ele ser muito... ele, tipo, atrai muito a eletricidade, né?
Isso. Então faltou isso, faltou essas emboscadas, esse contato maior deles. Porque, já adianto aqui, vai ter spoilers, tá? Já dei, na verdade, alguns spoilers antes de avisar que ia ter spoilers. Durante, eu acho que são 10 episódios a série, né? 10 episódios?
8.
8.
Então, durante os 8 episódios que tem, tudo bem que é um número pequeno de episódios, mas são episódios de uma hora cada, por aí vai. Eles realmente têm um embate com um único. Eles têm, tipo, um contato direto, assim, com um único super dos 7. Tipo, contato direto, eu digo, eles realmente entraram em luta corporal, eles realmente se enfrentaram, eles têm contatos,
eles,
tipo, de conversar.
Eles têm um contato também com o Trembala, eu achei.
É, o A-Train, é. Não, eles têm, tipo, eles têm contato com o A-Train, mas eles não chegam a lutar com o A-Train, se eu não me engano.
É, eles lutam naquela parte do... no finalzinho. Mas é bem no finalzinho mesmo da última temporada.
Eu não lembro, não.
Que a Starlight até ajuda o Hug.
Ah, é. Não, é. Tá certo. Desculpa, é. Então teve mais uma batalha e a Starlight aparece. Mas
realmente não foi uma batalha igual eles fizeram com o Translúcido. É, e também o Trembala, ele tava meio debilitado, vamos dizer assim.
É por causa do líquido lá que eles têm que usar também.
Yes.
Mas aí a gente já tá passando várias etapas.
É, isso aí. É. Mas eu acho que é por falta disso. Mas vamos começar essa parte. Eu acho que faltou um pouco mais disso e espero que a segunda temporada traga um pouco mais. Por mais que entenda que a primeira temporada foi mais introdutória.
Bom, eu gostei bastante da primeira temporada. É, os episódios me prendeu, eu consegui assistir tudo em 2 dias, acho. E... eu acho que ficou faltando só um pouco de ação mesmo, como o Matheus falou, que não teve tanto impacto assim. Mas dá pra entender, porque foi realmente só uma temporada introdutória. Acho que é só isso.
É, eu acho que eles também ligam eles pegam uma linha de raciocínio das HQs, né? Deve ter uma linha de raciocínio, porque eu nunca li as HQs, então não sei exatamente confirmar.
Eu não posso dizer que eu li, porque eu não li. Também não posso dizer que eu sei, porque eu não sei.
Ué.
Mas deve ser isso, talvez, tipo, uma linha de raciocínio existente na HQ e eles estão seguindo, talvez. E aí seja mais introdutório, como vocês disseram. Para mim, a série, tipo, não é o tipo de série que eu geralmente assisto. Tipo, eu falo assim, nossa, vou assistir. Tanto é que quando eu assisti a série, foi mais pra gente poder gravar o podcast e tudo mais. Indicação dos meninos que tinham gostado, né? E aí eles falaram, não, você tem que assistir. E aí eu fui lá e assisti. Achei algo diferente, né? Do que eu tô acostumada a assistir. Uma vibe diferente, sabe? Você colocar heróis em um mundo, tipo, real. E como seria isso adequado no mundo que a gente vive. sabe? Não aquela coisa platônica, aquela coisa, sabe, que é fictícia mesmo, que se aparece, por exemplo, na Marvel, coisas
você
assim,
pega
que
o
são
herói
super legais, mas...
dele todo o heroísmo, é basicamente isso que eu quero dizer.
Você mostra o lado humano dele, entendeu? Você só não mostra o que é... Você vê ali na frente ali a camada dele, a capa, entendeu? E eu achei isso interessante.
E é legal também a forma como eles meio que satirizam isso tudo. Mesmo sendo um bagulho pesado, muito assunto polêmico, eles ainda conseguem fazer, levar tudo meio que na zoeira, vamos dizer.
É, existe um alívio cômico, assim, a todo tempo.
Eu realmente não sei mais pra onde ir.
Então, vamos seguir na linha de raciocínio que nós estávamos.
Mas
beleza.
Então, eles pegam o translúcido no carro e levam o translúcido pra um cativeiro.
Ser interrogado.
Isso. Eu não lembro o que eles estão perguntando.
Eles querem saber as coisas sobre os sete, né? Eles querem saber quais são os pontos fracos. Eu acho que é mais ou menos isso que eles...
É.
O principal foco deles.
Eles ficam uns 2 dias com o translúcido em cativeiro. Aí eles fazem vários testes. Eles dão um tiro no translúcido. Eles...
A bala ricocheteia na sala toda.
Então, né? Só que parece que um dos poderes dele é a pele dele ser impenetrável. Parece que a
Sim.
pele dele é impenetrável.
Os orifícios.
Então, o francês tem uma ideia. Eles pegam um monte de C4.
Mas antes ele vê a propaganda na televisão de uma tartaruga. E ele pensa, uma tartaruga impenetrável por fora. Mas sem a casca, ele é só um monte de pele.
Então, aí eles pensam nessa teoria da tartaruga, pegam um monte de explosivo plástico, um monte de C4, e enfiam literalmente dentro do translúcido.
Por onde?
Então, né? Por onde mais você enfia essas coisas nas pessoas, né? Então eles pegam e aí, tipo, o translúcido realmente começa a sentir um certo medo de morrer. Só que mesmo assim ele acaba não entregando as fraquezas, não entrega nada sobre o resto do grupo.
Sim.
Eles têm no caso, o Hug e o translúcido tem um momento deles, só deles, né? Eles estão conversando. E o translúcido começa a falar uma parte de bosta pro Hug. Puta, e vai falando merda, e vai falando merda. E aí o Hug chega no momento em que ele pega o detonador. E ele quer estourar o detonador. Só que aí ele tem aquela parada dramática dele, pensa, caraca, não, eu não vou matar o cara. Nossa, mas matar o cara é errado. Eu não lembro o que o translúcido faz.
Aí o translúcido fica brincando com a sanidade mental dele, fala, você não teria coragem de matar uma pessoa, você nunca faria isso, você não seria igual as pessoas que mataram a sua namorada. Aí quando ele falou sua namorada, o Rami ficou putaço.
Aí rola a explosão. O translúcido é explodido de dentro pra fora, ou seja, ele caga tudo que tá em volta de sangue. E aí a gente entra numa discussão. No caso eu, a Camila e o Everton, a gente tem uma discussão de como que o translúcido explodiu de dentro pra fora se a pele dele era impenetrável. Né?
Uhum.
Então, eu também não tenho explicação ainda. Eu acho que, tipo, se ele tivesse só explodido, tipo, tivesse feito o barulho da explosão e tivesse saído sangue por todos os orifícios dele, tipo, pela boca, pelo ânus, sei lá, uhum, tivesse fritado os olhos, tá ligado? Esse tipo de coisa. Só que sobrasse o corpo ainda, intacto, faria mais sentido. Mas ele explodiu inteiro. Não sobrou nada, sobrou tipo uns pedaços dele. E depois eles pegam, colocam num baú, que é pra conter a visão de raio-x do Capitão Pátria, e jogam dentro do mar.
É. Voltando nessa parte aí do porquê que ele explodiu, eu acho que é porque a explosão foi de dentro pra fora.
Então, será que isso...
Mas, tipo, a pele que... dele é impenetrável, mano. É isso que fica... Não pega, entendeu? Então,
ele é impenetrável. Mas... Nada que venha de dentro consegue entrar. Mas nada que venha de fora consegue entrar. Mas e algo que vem de dentro consegue sair? Esse pois é o ponto.
Ai, sei lá, ainda fico meio assim. Tipo, mesmo que explodindo de dentro, você espera que quando explodisse, sei lá, ele meio que, como posso dizer, abafasse a explosão dentro. Talvez ele morresse, sei lá, por dentro e tudo mais, mas não a ponto de, tipo, estourar e sujar tudo que tinha em volta, por exemplo.
Às vezes fizeram isso aí só pra deixar mais dramático também a cena, porque foi uma cena bem pesada. Mostrou toda a raiva do Hug. Acho que se ele só explodisse e caísse o corpo com a pocinha de sangue, não ia ser tão... Não ia te dar o gosto de... Puta, ele matou um super, mano. Acho que foi só pra causar um impacto maior.
Deve ter alguma explicação. Duvido que não tenha. Deve ter alguma explicação e deve ser bem na vibe do que o Everton tá falando. Acho que como a explosão veio de dentro pra fora, eu acho que consegue quebrar essa barreira que ele tem. Que impede as coisas de fora entrar dentro do corpo dele.
Viu? É assim que faz as pessoas aceitarem seu argumento. Fala um argumento bom e depois um pior.
Faz sentido.
Seguindo esse evento, eles jogam o translúcido no mar. E se eu não me engano, eles começam a, nesse ponto da história que eles começam a descobrir a droga que os super usam, que eu não vou lembrar o nome da droga também. Velho do céu!
Não é composto alguma coisa? Eu não sei
composto
se é isso.
Composto V,
não é? Acho que é.
É.
Eu acho que é composto V.
É tipo Shell
V. Composto V, isso daí. Composto V. Ele é um líquido azul. Que torna
e olha
super
que tem
mais...
uma memória ruim, hein? Tem uma memória ruim, hein?
Se a sua é ruim, imagina a minha.
Não, pra série eu sou horrível. Pra lembrar, se eu gravar tipo depois, muito tempo depois, demora pra processar. Prossiga,
então,
enfim.
Aí, esse líquido azul, ele é o que torna o super mais super. A gente vê o Eitren viciado nisso. O Eitren, ele começa a usar aquilo porque ele tá perdendo a velocidade dele e tem um outro super-herói com poder de velocidade ali no meio. E esse outro super-herói com poder de velocidade que tá ali no meio, eles vão disputar, porque se ele for mais rápido que o Eitren vai ser jogado de escanteio e ele vai entrar, né, pro set. Só que aí o Eitren começa a usar o composto V e o composto V aumenta os poderes dele de velocidade, logo ele ganha. Só que é tipo heroína. Quanto mais ele usa, mais o corpo dele precisa daquilo. E aí ele tá, tipo, muito viciado, coisa de ter abstinência. Quando ele não usa. E aí, quem tava conseguindo o composto V pra ele era uma namorada que ele tinha, que era uma atriz de filmes de super-herói, e tinha lâminas no corpo, se eu não me engano. E aí o Hug, os garotos todos lá, eles têm a ideia de conversar com essa mulher e convencer, dar um jeito de convencer essa mulher a trazer um pouco do composto para eles, né? Ou informar onde é que o composto fica, alguma coisa assim. Eu sei que eles mandam o cara para lá, eu não lembro a sequência certa, eles mandam o cara para lá, o cara começa a conversar com ela, ela dá uns beijos no cara, porque ela tá meio triste, os dois começam a se envolver, e na hora do rally-roll ali, quando ele tá com a boca num lugar que a boca não deveria estar, ela meio que mata ele. Sem querer.
Com uma garra do Wolverine.
É!
Na verdade é uma estaca. É mais uma estaca do Baraka.
Que?
Ué.
Mano, quem ri de bichinho matado com pedra vai rir disso. Não tem como.
Eu não entendi.
Ela pega a baraca dela.
Meu Deus.
quero ver essa cara do maluco com o Spike.
Baraca do Baraca.
Mano.
Saiu a garra do Baraca da Baraca.
É literalmente a garra do Baraca.
Gente do céu. Aí a gente coloca lá, né?
Quem jogou Mortal Kombat vai entender. Né, se eu não me engano, esse cara que ela mata com o golpe do Baraka é um maluco que cuida da rede de segurança dela, do computador dela, se eu não me engano. Alguma coisa assim, se eu não me engano, ele é técnico em informática, alguma coisa assim. E na hora que isso acontece, ele tinha feito alguma coisa no computador dela, não só de TI, ele tinha colocado algum programa no computador dela e as câmeras, toda a rede de câmera, se não me engano, ele estava instalando câmera, alguma coisa assim. Mas toda a rede de câmera da casa dela está sendo transmitida também pro Billy Butcher e pros garotos dele. E aí eles acabam gravando essa cena e usam, se não me engano, essa cena para chantagear ela. Aí ela vai lá e meio que conta para eles, mostra para eles como é que é feito um posto V e onde é que é feito, eles acabam seguindo para lá. Em paralelo com isso, a gente tem a Luz Estrela, Starlight, que tá dentro do grupo dos sete, né? Ela renova lá, ela tá querendo fazer amizade, ela chegou lá com a visão de tipo, caraca, eles são demais, eles são super-heróis, eles estão aqui para salvar todo mundo, eles gostam de todo mundo. E a primeira coisa que acontece com ela quando ela chega lá é o profundo, né? O The Deep, falando pra ela que se ela quisesse enturmar com a galera, ela precisava primeiro chupar ele, pra ele poder ajudar ela. É. Essa é a primeira impressão que ela tem dos heróis de infância
abuso
dela.
Abuso sexual já de primeira.
Aí ela faz, mas com um peso gigante na consciência e fica se sentindo suja. E daí pra frente ela começa a ter uma mudança no comportamento dela. Eles querem mudar o uniforme dela para um uniforme mais sexualizado e tudo mais. E durante um dos shows, um dos eventos que ela tá fazendo, para eles ela acaba contando essa história pro público em geral. A galera tipo fica meio brava com ela, só que a história acaba alavancando ela demais como heroína, acaba trazendo mais dinheiro para a empresa de heróis. E o The Deep é jogado de escanteio pra virar um herói de classe B, já que era o nome dele que tava ali no meio, né? Daquela treta.
Ah, lembrando que a Luz Estrela, ela também tem um relacionamento com... É o Hug, né? Fala. Ela também tem um relacionamento com ele durante a história. Eles se conhecem, tipo, sem saber quem é um ao outro. E aí eles acabam, no fim, criando um relacionamento. E, tipo, contra a vontade do Billy, né? O Billy, ele vai muito contra isso. Por justamente eles estarem atrás dos supers. E ele, né, do nada se apaixonar por uma super. Só que ela é uma super heroína diferente dos outros. Então a gente vê, tipo, ela é uma garota do interior, uma garota que tinha um sonho e que, tipo, aquele sonho foi, tipo, ladeira abaixo. Tipo, nada a ver com o que ela tinha em mente.
Exato. E aí, nessa turbulência de o Hug sai ou não sai do grupo por causa da Luz Estrela, o Profundo é excluído pra um lado... O Capitão Pátria tá cada vez mais insano. A gente ainda não falou muito do Capitão Pátria, mas ele tá cada vez mais insano. E eles descobrem que o Composto V, na realidade, ele é o que realmente cria os super-heróis. A gente acaba descobrindo que essa empresa pega pessoas, paga para essas mães que acabaram de ter recém-nascidos. Essas mães deixam os bebês, né? no, nos cuidados deles durante algum tempo, e esses bebês são injetados com soro durante algum tempo, que é para eles criarem poderes quando eles crescerem. Então, os heróis são um produto do mercado também estadunidense, no caso norte-americano. Se não me engano, eles só existem nos Estados Unidos, não existem mais em nenhum outro país. E essa ideia deles terem super-heróis começa a constituir uma certa ameaça para os governos. Todos os governos têm medo deles, inclusive o governo dos Estados Unidos, e a todo tempo o exército norte-americano tenta afastar os heróis, tipo, deixar eles cuidando só de probleminhas do bairro, sabe? Tipo, ah, nossa, um cara tá soltando um banco, vai lá e cuida, mas problemas de questão nacional, eles querem que o exército ainda continue dando conta. O problema é que essa empresa de produção de super-heróis já tinha um plano pra isso, e a visão deles era acabar tomando conta também da segurança nacional. Então, o que que eles fazem? Durante um voo internacional, parece que o avião, não sei, tem um terrorista no avião, o avião tá no meio tá, se não me engano, em mares dos Estados Unidos, nas águas dos Estados Unidos, ou a empresa manda pra lá tanto a Maeve, a rainha Maeve, a Queen Maeve, quanto o Capitão Pátria para resolver o problema. Quando eles chegam lá, o Capitão Pátria arromba a porta, porque ele é o Superman das histórias, né? Ele arromba a porta e aí ele vê o terrorista, vê o piloto, o copiloto e tudo mais. E aí ele acaba soltando um raio laser com os olhos dele, e o raio laser não só mata o terrorista, como mata o piloto, mata o copiloto e destrói todos os equipamentos do avião.
Todo mundo morre.
Impossibilitando o avião.
Acabou.
Eles voltam lá pra frente, tem um diálogo entre uma das passageiras que ela quer, tipo, tá todo mundo implorando pra ele salvar todo mundo. A Maeve pergunta, pô, você não tem como, sei lá, pegar, segurar o avião e fazer ele pousar, você é super forte, né? Ele fala que não, que se ele fizesse isso, provavelmente ele ia acabar destruindo o avião, que não tinha chance. Aí uma das passageiras fala pra ele, pô, então só leva a minha filha, salva só a minha filha. Aí a Maeve, tipo, vai pra pegar a menina, pra salvar a menina, e ele fala que não pode ter sobrevivente nenhum. Porque se tiver algum sobrevivente, eles vão saber que teve uma falha, alguma coisa deu errado ali, eles não conseguiram salvar todo mundo, e que isso seria um marketing ruim pra empresa. Então ele meio que deixa todo mundo morrer.
E
age como se eles nunca tivessem entrado no avião.
Isso aí, a primeira demonstração real dele de ser cruel. Tipo, real, real, real mesmo. Ele já tinha mostrado algumas coisas antes, só que essa foi o primeiro tão longe que ele pode chegar.
E mostra que essa menina, como é o nome?
A Maeve.
A Maeve, ela tá tendo uns requisitos de sanidade, de compaixão com o próximo também.
Ela chegou, pelo que a história dá pra entender, ela chegou lá como a Starlight tinha chegado, tipo, toda animada, toda, nossa, meu Deus do céu, quero muito, gosto muito disso tudo. E aí ela viu que não era assim e ela simplesmente resolveu falar, tá bom, não é assim, ok, eu não vou ir contra, mas eu também não vou participar dos atos mais cruéis. Eu sei o que acontece, mas eu, tipo, lavo minhas mãos, mas também não sujo minhas mãos, entendeu? E eles usam essa queda desse avião, a morte dessas pessoas, como forma de propaganda para colocar eles dentro das Forças Armadas. A gente segue a história, vê a ligação dele com o Billy Butcher, a gente descobre que no passado a mulher do Billy Butcher começou a trabalhar nos escritórios deles, né? Do Super. E aí o Capitão Pátria ficou meio interessado nela e tudo mais. E um belo dia o Pátria simplesmente puxou ela para uma sala, meio que... O que dá a entender naquele momento é que ele meio que estuprou ela
Sim, nada fotos, explícito, é tipo imagens de câmeras. Tipo,
é, isso aí. Cortes. A gente vê eles dois indo pra uma sala e depois só o Capitão Pátria saindo dessa sala. Ninguém mais sa... Não, ele sai, depois ela sai, aí depois de um tempo ela some. Ela vai, ela simplesmente some, ela vai embora. E o Butcher acha que o Capitão Pátria matou ela, né? Tipo, estuprou e depois matou ela. Mais pra frente a gente descobre que não é bem assim. Mas tudo bem. Aí a gente
sem
descobre
contar que isso. O Capitão Pátria, ele tem uns negócios, assim, eu não sei explicar. Ele é meio esquisito, tipo, ele tem uns fetiches estranhos com a dona da empresa em que eles trabalham. Ele fica vigiando, ele faz umas coisas muito esquisitas, tipo, ele assiste a empresária, né, que cuida da empresa lá deles, que eles trabalham, dá de mamar pro filho dela, umas coisas assim, tipo, eu não lembro agora exatamente se deu a entender ou realmente aconteceu. É uma coisa com mãe, sabe, tipo,
ele não teve ele mãe, tem
um problema afetivo.
Logo... Ele tem algum complexo com os pais dele que também age na esfera sexual dele.
Sim, e aí eu não sei, eu não lembro exatamente se ele chega, tipo, né, mamar nela, não lembro agora se ele chega, tipo, a fazer isso uma vez ou se dá a entender. Alguma coisa assim, eu não lembro agora.
Não me lembro,
eu
sei.
Eu acho que ele faz mesmo.
Eu lembro que ela ficava tirando a bula pra ele ficar deitado nela, né?
Mas acho que no momento que ele fica putaço e aí acaba acontecendo essa cena.
Sim. Que ela, tipo, dá de mamar pra ele como se fosse um bebê mesmo. Tipo, uma coisa muito esquisita.
Quando ele já tá começando a desconfiar de algumas coisas, aí ela meio que fica sem recurso e acaba fazendo isso.
É. Aí, durante essa confusão toda, eles acabam descobrindo o último membro, que é uma asiática super também. Ela, se não me engano, ela não morre. Ela volta o tempo todo. O francês, ele fica apaixonado por essa menina. Não sei se é um amor de, tipo... É, pelo menos me passou um amor de pai pra filha, tá ligado? Tipo, ele quer cuidar dela.
É, pra mim também.
E aí ela acaba que ela não morre, ela é extremamente agressiva e acaba entrando pro grupo deles. Eles descobrem mais alguns dos planos, tudo mais, o Capitão Pátria começa a enlouquecer de vez, querendo saber do passado dele, querendo saber onde é que está o filho dele, porque ele sabe que ele tem um filho. Então ele vai indo atrás de pessoa por pessoa da corporação para saber onde é que está o filho dele. Em paralelo, o Butcher tá fazendo uma parceria com o FBI. Ele entrega todos os podres da empresa que ele descobriu pro FBI. E em troca, ele queria que o FBI entregasse para ele o Capitão Pátria.
Sim.
Pra ele cuidar do Capitão Pátria. Porque ele queria cuidar do Capitão Pátria. Ah, acaba que não rola. Ou, se eu não me engano, o acordo ele não acontece. Até perto do último episódio, quando realmente estoura a merda, eclode, vai no ventilador e ele é obrigado a fechar um acordo com o FBI para proteger os familiares dos amigos dele, do grupo, né? O pai do Hug, a esposa e a filha do neném da mamãe, Leitinho, não lembro o nome dele. E tem alguém que também é do francês, faz parte do grupo do francês que eles têm que proteger. Mas os familiares deles, entre aspas, começam a correr risco por causa do Homelander, do Capitão Pátria. O Hug tenta pular fora por causa da Starlight. Ele acaba brigando com o Billy e tudo mais. E o Billy vai fazer os trampos dele sozinho. E nessa que ele vai fazer os trampos dele sozinho, o francês e o... Eu não vou lembrar o nome dele, cara. Vou chamar ele de filhinho da mamãe, por enquanto. Não lembro o nome dele. Quem lembrar aí, depois avisa pra mim. Eles acabam sendo
capturados. Na internet tá Mother's Milk. Leitinho da mamãe, né?
Leitinho da mamãe, é.
É uma coisa assim.
Aí, eles acabam sendo capturados pela empresa e tudo mais. O Billy Butcher meio que caga um pouco pra eles, né? Tipo, não vai atrás dos caras. E acaba pro Hug e salvar eles. E o Hug até que consegue, entre aspas, né? O Hug, se eu não me engano, consegue libertar os caras da cela. Só que quando ele liberta os caras, o A-Train aparece. O A-Train, que já tinha uma treta pessoal com o Hug por causa da namorada do Hug, que descobriu que os caras sabiam do composto V, que descobriu que os caras fizeram com a namorada dele. Se eu não me engano, a namorada dele se mata depois disso, alguma coisa assim, não lembro agora, se ela comete suicídio, se ela some, ou se matam ela.
A namorada do A-Train?
É, matam ela, se eu não me engano. O A-Train mata ela, se eu não me engano.
É, ele é isso. É alguém que mata ela, não sei quem.
É, mas se eu não me engano, é o próprio A-Train que mata ela.
Sim, ela morre de overdose.
Isso aí.
Que ele injeta o bagulho.
Uhum.
Que é pra ela não contar mais pra ninguém o que ele tá usando. Eles acabam entrando em luta. Obviamente, a Starlight aparece de último momento, salva.
Ah, lembrei. Ele faz isso forçado pelo Capitão Pátria.
É, eu não vou lembrar agora, não, bicho. Eu realmente, não
é porque ela expõe, né? Ela expõe, é. Acho que sim. Porque ela expõe o segredo do composto V pro Billy. E aí eles acabam descobrindo que eles sabem o grupo deles. E aí, pra ela não abrir a boca mais ainda, né? Ele vai lá e meio que... Ele nem obriga, né? Eu acho que ele faz tipo uma pressão psicológica nele. Falando, mano...
É, ele só dá ideia e só reforça a ideia.
É. É, ele só fala tipo, você vai ter que resolver isso. Não, não tem outro jeito. E aí ele é meio que, né, obrigado a ir lá e... matar ela, tipo, tanto é que ele sofre nesse momento, tem toda uma cena de drama e tudo mais.
E lembrando que eu tô fazendo aqui um resumo bem chulo, eu pulei um monte de coisa, assistam a série mesmo com esses spoilers, vai valer a pena. E aí tudo culmina com a Starlight ajudando eles, deixando o grupo de super-heróis, ajudando eles. E o Capitão Pátria acaba descobrindo o passado. A gente acaba descobrindo o passado dele, né? Que ele é o único que foi uma experiência diferente. Ele é o único que não foi, tipo, inteiramente composto V. Ah, nasceu, colocou composto V na veia do garoto, mandou o garoto pra casa. Ele nasceu de uma série de experimentos e de privações. Ele não teve pai, não teve mãe, se não me engano, ele é inteiramente sintético. Se não me engano, nem filho, nem uma. Nem nascido de uma pessoa, ele é. Ele foi gerado, assim, tipo, meio que homúnculo, sabe? E a tese do homúnculo, ele foi gerado do nada. A gente acaba descobrindo isso, que ele passou por uma parte de tortura psicológica também, quando criança, e é meio que isso que molda o caráter dele. É meio que justifica, entre aspas, o porquê ele é daquele jeito, e o porquê do complexo dele com mães, né? Com família e tudo mais. E nessa brincadeira
complexo
também.
Esquisito.
É, deve ter um nome, não sei. E aí, nessa brincadeira, a gente descobre que ele tem
deve
um filho.
Ter.
E ele quer muito saber onde é que tá o filho dele. E aí o cara diz pra ele que é o seguinte: ele realmente teve um filho, eles pegaram o filho dele, claro. É filho dele com a esposa do Billy, né? A esposa do Billy, ela fugiu da casa do Billy, foi ficar com eles, né? Quando ela tava próxima de ter a criança. E aí ele disse que quando a criança tava pra nascer, a criança realmente nasceu, só que a criança era um monstro e matou a própria mãe. Tipo, se alimentou da própria mãe. No maior estilo Mordred the Shine na Torre Negra. No livro da Torre Negra. Ele se alimenta da própria mãe, mata ela, ele rasga ela inteira quando ele nasce. E ele diz que ela estava morta e que a criança, se eu não me engano, fugiu, ou que eles mataram a criança. Então o Pátria dá a entender que ele aceitou aquilo ali. Ele queima o velho na cadeia, o velho que era um pai pra ele, né? Ele queima o velho, sim, na cadeira e vai atrás da CEO, da presidente lá da empresa de super-heróis. Ela chega lá com medo. Quando ela chega na casa dela, óbvio, o Capitão Pátria tá com o filho dela, né? Ele tá lá com a criança dela na mão, tudo mais. Tá fazendo carinho. Ela fica morrendo de medo dele fazer alguma merda. Aí eles têm um diálogo meio esquisito. Que mostra que ela é meio merda, né? E ele também é meio merda. E os dois estavam numa relação bem merda. ela achava que podia controlar ele e ele sabia que ela achava isso. E ele deixa ela achar isso por um bom tempo. E o Billy aparece na hora também querendo matar o Capitão Pátria.
Na verdade, ele tava sequestrando ela e deixando ela em cativeiro pra chantagear o Capitão Pátria.
É, isso aí. Obrigado, Everton. Everton tem uma memória boa. Seja igual a Everton. Só na memória.
Oi? Tá, né?
Ok.
Aí ele deixa passar só porque eu tô com sono.
Aí ele tem um diálogo entre eles também. O Capitão Pátria fala: amigo, é mais ou menos isso, Capitão Pátria. Amigo, eu não ligo pra ela. Você tá fazendo isso de merda. E esses, essas bombas aí que você colocou na casa, essas coisas aí que você colocou, pô, não vai me matar também. Você vai morrer, vai achar que eu morri, mas eu não morri. E aí você morreu em vão. Aí o Billy fica tipo: mentira, irmão. É óbvio que você tá falando isso, que você tá com medo, que eu vou te explodir. Eu vou explodir tudo. Vou explodir todo mundo. E aí o Capitão Pátria fala: tá bom, explode. Aí ele fica tipo: caraca, você vai deixar mesmo eu matar a mulher? Mas você não gostava da mulher? E aí o Capitão Pátria fala: não. Tem mais um papinho entre eles e ele queima a mulher viva. Tipo, ele meio que queima toda a carne, pele, tudo no rosto da mulher. Só sobra o crânio, assim, da mulher fumegante. Aí você fica tipo:
mano, esse cara é muito esquisito. Eu já disse isso, mas eu vou reforçar.
Aí você fica
várias
tipo:
várias vezes.
Caraca, mano. Você fica meio pasmo. Você achava que ele gostava da mulher também. Aí o próprio Capitão Pátria,
tipo, você
vai
vê
lá...
que ele não tem sentimentos.
É.
É uma coisa muito louca isso.
O próprio Capitão Pátria vai lá, junto com o Billy, e aperta o botão de explosão da casa. Aí você pensa: caraca, eles explodiram. O Billy morreu. Acabou. Agora vai ser o Hug que vai assumir. Só que aí você vê que não. No último segundo, o Capitão Pátria saiu voando de lá e levando o Billy com ele. Aí você pensa: caraca, nossa, mas o Capitão Pátria vai, sei lá, espancar esse maluco até esse maluco morrer, tá ligado? Ele vai ser sádico demais, nossa. E o que o Capitão Pátria faz? Leva o cara até uma casa. E nessa casa ele fala: ó, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Aí ele chega e bate na porta. Aí sai uma criança, loirinha, olho azul, parecidíssima com ele. Aí eu acho que a criança já sabe naquela altura que ele é o pai, que ele é o pai dela, né? Aí os dois meio que conversam ali entre eles e sai a mulher do Billy também da casa. Aí ela olha pro Billy, olha pro Capitão Pátria e fica tipo aquele esquema de novela mexicana, todo mundo tipo: oh, meu Deus.
Climão.
E aí o Capitão Pátria é tipo: corno, tá ligado?
Meu filho é filho da tua esposa.
Aí fica todo mundo meio balançado, assim, você do outro lado da tela fica tipo: que porra é essa, marreco?
Caralho, borracha.
Meu Deus do céu. Caraca!
E acaba.
O chifre dele tá saindo pela tela.
É a segunda temporada.
Aí acaba. Aí você fica tipo: eu quero a segunda temporada, eu quero a segunda temporada, eu preciso da segunda temporada, meu Deus, cadê a segunda temporada? E ela vai vir aí esse ano.
Coronavírus.
Eu já tenho minha previsão pra terceira pra segunda temporada, quer dizer.
É.
Eu acho que antes Pátria... a gente tinha que dar os pêsames pro Golfinho e pra Lagosta. Deixar aqui os meus pêsames.
Puta, mano.
Pode voltar.
Golfinho e a Lagosta, cara.
Esquecemos, velho.
Não, só queria deixar claro que é meu...
essas cenas
pelos dois animais.
Quão merda o Profundo é.
Não.
Se não fosse a cena que ele fez, que se não fosse agora. Pelo que ele fez com a Starlight, eu teria dó dele.
Ele é muito merda, mano. Ele é muito merda, cara.
Ele é muito certo. Ele é muito...
Calma aí, amiguinho. Eu vou tirar você daí. Eu vou levar esse aqui. Ah, tá bom. Coloco, tira. Não, era pra ter ele vivo. Aí a parte do golfinho também.
Ele é
Relaxa,
meio.
amiguinho. Eu vou te levar pro oceano, você vai ver seus familiares. Aí o golfinho vai falar com ele. Tá bom, eu vou encostar em você por um tempo. Só fica quieto. Aí o carro, ele vai e freia o carro. O golfinho sai pela janela da frente. É um som muito triste, nem sei que som era.
Não.
Ele é meio que um Aquaman, esse cara aí. Então ele se comunica com os animais. Quando ele é jogado pra segundo escalão, ele começa a sofrer uns abusos. Tipo, ele sai com as mulheres e as mulheres só têm interesse em enfiar os dedos dentro das guelras dele. O que é meio
e,
esquisito.
E, sim, pasmem, ele tem guelras nas costelas. Tipo, muito feias. Tipo, muito feias. Vocês não entendem. Tem, tipo, dentes nas guelras.
É. E machuca se você coloca o dedo dentro. É tipo você enfiar o dedo no nariz da pessoa muito fundo, tá ligado? E aí ele tá tipo meio que se sentindo mal, ele tá se sentindo um lixo, porque ele tá percebendo que ele errou com a Starlight, tá ligado? Eu, pelo menos, eu senti isso. Ele tá percebendo que ele errou com a Starlight e ele quer fazer alguns atos bons pra compensar, né? E também pra ele voltar pro lugar onde ele tava. E aí ele acaba indo salvar um golfinho de um zoológico, se eu não me engano. Aí ele pega o golfinho, molha o golfinho, deixa o golfinho num suporte dentro de uma van e vai fugindo. Se eu não me engano, a polícia tava na cola dele. E aí o golfinho começa a se comunicar com ele, o golfinho enche o saco dele pra ele encostar no golfinho, ah, encosta em mim, ele fala, tá bom, vou encostar em você. Só que ele vira todo pra encostar no golfinho. E
para os dois batendo mó papo.
É! Acontece que eu não lembro se ele tem que frear mesmo, se ele bate alguma coisa. Eu sei que ele dá uma parada muito brusca na van.
Ele freia.
E como o golfinho tava só no suporte, ele não tava preso em nada.
Tava tipo numa rede.
É. Tipo, ele sai voando pela frente do carro, tipo, pelo vidro da frente. Vrau! É. E morre,
aí,
obviamente.
E pra completar, um caminhão atropela o golfinho. Tipo, não bastasse ele ter saído da janela. Tipo, ele ainda poderia estar vivo. O caminhão passa na hora e atropela. E ele fica tipo, não.
Tem uns 3 segundos de delay. O golfinho cai e para no meio da rua. Ele aí passa o caminhão. Aí acaba com as esperanças de vez.
Pura comédia, Suzana.
Ele é muito merda, cara. E depois ele resolve só uma lagosta de um restaurante que a lagosta tá falando com ele. Aí, tipo, a lagosta tá pedindo pra sair. Ele fala, tá bom, então eu vou te ajudar. Aí ele pede a lagosta. Aí na hora que ele pede a lagosta, ele pensa, o cara vai pegar a lagosta viva e vai me dar. Aí o cara vai
Não, e ele
mata a lagosta.
Fala ainda pra ela, ele fala assim, ai, amiguinho, você vai voltar pro seu habitat, não sei o quê. Ele fala todo feliz pra ele, a lagosta em cima da bancada. E aí o cara vem e corta do nada. E tipo, a lagosta tava muito feliz que ela ia embora. Só que aí ela morre. Tipo, mesmo o delay lá do golfinho, uns 3 segundos, tipo, nossa, você vai conseguir sair daqui. Aí dá aqueles 3 segundos, o cara corta a cabeça da lagosta.
Ele é muito
e até
merda,
quando ele tá tentando fazer alguma coisa certa, ele faz errado, meu Deus.
Ele é muito merda, mano. Ele é muito merda, velho. Ele é o ápice de azarado que pode ter na vida de alguém. Tá ligado?
Pior que não é nem azar.
Sei. É, depende. Acho que tem um pouco de tudo na vida dele de ruim.
O golfinho, acho que foi totalmente culpa dele.
É.
A lagosta até faz.
Ele poderia.
Eu também, eu pedi
virar. Pra... Tá ligado? Ele poderia só ter não virado com o golfinho. Só isso, só.
É aquelas decisões infortunas que a gente toma quando tá muito nervoso.
É.
Um caminhão passa em cima de você e te atropela. Por isso. Enfim. Mas pode seguir a sua analogia da sua para a próxima temporada.
É, fala aí.
Ah, é, verdade. A temporada acabou com o Capitão Pátria e o Brutus, vou chamar ele de Brutus, que vendo a esposa e o filho do outro. Eu acho que os três vão estar morando junto, cuidando do garoto, e eles vão viver felizes para sempre.
Obviamente.
Tenho
Claro.
certeza que isso vai acontecer.
Com certeza.
Eu acredito que o Capitão Pátria vai matar a mulher.
Será? Acho que não. Muito, muito improvável de acontecer. Se ele não matou ela naquela hora lá, depois de tudo que a gente viu.
Então, não acredito que ele vai acabar matando a mulher. E é o que vai dar mais gás pro Billy seguir a vida dele. Provavelmente vai acontecer alguma coisa com a Starlight. Ou vai ser a Starlight que vai dar a mudança no Hug, pro Hug parar de ser bundão, tá ligado? E começar a realmente enfrentar o sistema. Eu acho que provavelmente eles vão angariar mais algum super pra conta deles. O que vai igualar um pouco a batalha, até porque aquela a un, o único super que eles têm junto deles, que é a menininha asiática lá, ela toma um pau pro Black Noir, e o Black Noir mata ela sem dó.
Em questão de personagem novo, vai ter realmente, eu vi algumas notícias, vai sim entrar novos personagens no time, então você já acertou. Isso
Então, e aí, bicho, eu só quero que tenha uma porradaria um pouquinho maior.
aí. Eu não sei se, sei lá, é que tipo, é meio difícil, você fica meio balançado entre achar que o Capitão Pátria vai matar a moça e não vai, porque tipo, ele tinha um apego com a dona lá da empresa, sei lá. Eu acho que ela é CEO, né? Dona, não sei exatamente. Ele tinha um apego com ela, mas tipo, isso não foi o suficiente para ele não matar ela, por exemplo, no momento de, sabe, de indecisão. Então eu fico meio assim, eu não sei se ele vai matar ela mesmo ou se ele tem um apego muito maior ainda mais
Então,
incluindo o filho dele, a ponto de talvez não matar ela. Eu fico assim, nesse impasse.
agora que
Eu
você falou
falo.
isso, agora que a
Pode,
Camila
pode.
falou isso, eu acho que pode acontecer mesmo do que o Matheus falou. É, devido a ele ter esse lado dele. Aparecer que ele tá muito apegado e ao mesmo tempo não. Dele, tipo, ele querer fazer alguma coisa com o filho dele, a menina não aprovar e ele acaba matando ela.
Então, é de duas uma. Porque eu vejo duas estruturas. Ou ele vai matar ela. Ou o garoto vai fazer alguma coisa, tá ligado? O garoto vai fazer alguma coisa que acaba matando ela, tá ligado? E aí vai ser o estopim pro Billy ou pro Homelander. Não sei, porque a única coisa que eu sei da HQ é que na HQ ela realmente morre. Tipo, realmente rola o estupro. Não sei se chega a. Eu acho que ela não chega a contar pro Billy. Ela meio que finge que tá grávida dele, né? Só que aí numa bela noite, ela com barrigão, ela começa a gritar, o Billy acorda, quando ele acorda, o bebê estraçalhou a barriga dela e tá levitando, tá ligado? Tipo, tá levitando assim no ar. E ela tá
Caramba.
morta.
É tipo Beach Bird.
É, tipo isso, ele nasce matando a mãe, evitando, soltando uma parte de poder, e aí ele vai, tipo, ele meio que vai embora, ele some, alguma coisa assim. E aí ele descobre que, pô, foi, não era filha dele, era filha do Homelander, ele descobre do estupro e tudo mais, e aí ele começa a caçada dele atrás do Homelander. É a única coisa que eu sei da HQ. Então eu acho que alguma coisa vai acontecer com ela pra fazer ele continuar com o ímpeto, porque agora ele sabe que ela tá viva. Tipo, a vingança dele era porque o cara, sei lá, matou a esposa dele, tá ligado? Agora, tipo, a esposa dele tá viva. Pelas circunstâncias e pelo fato dela estar tá vivendo ali, provavelmente não parece ter sido de todo um estupro o que aconteceu entre ela e o Homelander, tá ligado? Então, tipo, agora você imagina a cabeça do
talvez
Vini.
Talvez tenha tido alguma relação, talvez. Talvez eles tenham alguma coisa.
Então, agora você pensa a cabeça do Billy, tipo, caraca, eu achava que ele tinha estuprado e matado minha mulher. Agora eu descobri que minha mulher simplesmente veio pra cá e teve um filho com ele porque ela quis. Tipo, pra onde é que vai minha vingança? Em quem que eu desconto a raiva? Eu mato ela? Eu mato ele? Eu mato ela e ele? Eu mato a criança? Tá ligado?
Mata todo mundo e já era.
Pra, é, não, mas pra onde é que vai a raiva? Tá ligado? Pra onde é que vai a raiva dele?
Descarrega em geral, esse, tipo o
sentido. É um sentido, né? De vida. Porque as pessoas às vezes são movidas pelo outro. Então,
é, tipo, a vida dele era vingar a mulher dele.
É. Eu não tenho onde levar esse ódio agora que tudo isso que foi tirado dele ao mesmo tempo.
Tanto que você vê que no final da série, quando ele vai matar o Billy Butcher, quando ele vai matar o Homelander, ele fala, tipo, eu vou morrer junto. E tudo bem, porque eu sei que você vai morrer. Tá ligado? O meu
ele
propósito
não morre.
É, o meu propósito aqui já foi cumprido. Eu vinguei minha mulher, eu te matei. Eu não preciso mais viver. Tá ligado? Depois disso. E aí, do nada, o único propósito dele não existe mais. Porque a esposa dele é uma Zé Ruela. Tá ligado? Sim.
Ele pode culpar
lembrando que, tipo,
por
ele deixou tudo, né? Então, ele deixou tudo da vida dele pra seguir isso. Tipo, ele não tinha uma outra visão. Depois que a mulher sumiu, ele não tinha mais nada em vista. Ele só tinha isso, esse objetivo. Tanto é que ele perdeu, acho que, emprego também, né? Ele
imagina você.
Muita coisa.
Imagina você. Sua mulher some. Aí do nada você descobre que ela foi estuprada. Aí você ama muito ela. Você gosta muito dela. Você tá vivendo sua vida em prol de vingar ela, e do nada você descobre que, além de corno, você foi abandonado. Tá ligado? Caraca! Cadê o chão desse maluco, mano? Cadê o chão? Ele viveu a vida pra vingar essa mulher, e no final ele descobre que a mulher foi embora porque ela quis. E ela teve o filho do cara. E ela nunca entrou em contato com ele porque ela quis.
Às vezes ela não podia.
Não, certeza que foi porque ela quis. Certeza que foi porque ela quis.
Mas nem o Homelander sabia porque ele ia poder saber.
Então, não, mas ela entrar em contato com o Billy Butcher não ia interferir no Homelander.
Lógico que ia.
Não.
Ninguém pode saber sobre ela. Eles estavam tentando manter total sigilo. Tanto é que eles inventaram histórias até o último segundo.
Apesar de que o Butcher provavelmente ia atrás dela. É, mas
sim,
tenho certeza que ela não quis realmente entrar em contato com ele.
Eu acho que ela foi meio que forçada por um lado. Ela pode até...
Pode ser que tenha esse lado também, é.
Acho que, na verdade, eu acredito que eles tenham... Eu acho que alguém deixou isso claro, isso é dito em algum lugar, mas eu acho que até o último segundo eles tentaram convencer ela a não ter esse filho. Ou, na verdade, ela queria ter o filho e eles deram suporte para ela ter o filho, porque o filho ia ser um gene puro do Capitão Pátria, né?
Uhum.
Ou seja, o moleque ia herdar todos os poderes do Capitão Pátria. Se eu não me engano, esse ia ser o primeiro mutante real, tá ligado? O primeiro super real, que tem os genes desde nascença mesmo. E...
Uhum.
Ele ia ter o apoio da mãe ali o tempo todo, que era pra ele não ter os mesmos problemas do Homelander. Tá
Faz
ligado?
Sentido.
Ele não crescer como Homelander. Então, tipo, ela queria e eles foram lá e deram apoio pensando no lucro que esse super-herói digno mesmo ia ter, tá ligado?
É, fez sentido. É uma possibilidade também. Mas então, só vamos saber quando sair a segunda temporada. O que vai rolar com o podcast.
É, a temporada, sei lá, vai sair e 5 meses depois a gente faz o podcast.
No dia seguinte a gente faz o podcast.
É,
lançou
duvido.
No dia seguinte nós faz.
Duvido, mas tudo bem.
A gente é o fora de hype.
É, a gente só faz as coisas fora do hype.
É assim. É. Mas perdedor é assim, não tem outra.
É isso aí. E já quero eternizar aqui que o próximo podcast que vocês vão ouvir vai ser de The Witcher, porque eu preciso falar de The Witcher. Já deixo isso aqui explícito, porque é pra ninguém fugir, a gente realmente tem que assistir The Witcher, tá?
É, deixando bem claro que eu vou estar debilitado no próximo podcast, não vou poder participar.
Eu vou estar doente no próximo. Que dia vai ser?
Entendi.
Então vamos ter aí o primeiro podcast solo do Matheus.
Entendi, assim, né? Tá bom, então.
Comentarista, ele vai ser tudo. Narrador, comentarista, ele vai fazer todas as posições do.
Pensa no lado bom, você vai poder falar mais sobre The Witcher.
Entendi.
Assistam a série, gente. Mesmo que a gente tenha falado isso tudo aqui, a gente sempre faz um repasse, tipo, muito geral. A gente nunca aprofunda muito bem, então assistam. Eu acho que vale a pena. Esperem a segunda temporada que nem a gente. Fiquem em casa. É isso.
É isso aí.
É, cava o túnel.
Meu Deus do céu.
Culpa sua.
Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Não esqueçam de seguir a página Apanhador Underline Livros lá no Facebook, ó, lá no Instagram. Se vocês tiverem algum comentário, alguma crítica, algum elogio, o que vocês quiserem falar, podem falar, deixar lá na página. Assim que a gente sair esse podcast, também sai um post exclusivo com os comentários, o aviso do podcast, e lá vocês podem deixar os comentários. E os comentários provavelmente serão lidos no próximo podcast. Ok?
Show!
Eu agradeço a presença de todos vocês que escutam o podcast. E até a próxima. Matheus Pereira, número 3, e tchau.
Falou, galera. Segue a gente lá no Apanhador. Já batemos a meta de 1.000. Estamos esperando vocês lá. Fui!
Falou, galera.